Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Segurança, Marcelo André Rebelo, 42 anos, natural de Juí, assume comando do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé. Troco Solidário, supermercados Marinha e Mais Atacado destinam recursos para a PAI de Guaporé. Com parceria da comunidade, supermercadistas doaram R$ 1.597. Diretor administrativo do Hospital Manuel Francisco Guerreiro, Franciele Mesomo, destaca as dificuldades enfrentadas ao longo da pandemia do coronavírus Covid-19. Infraestrutura, poder público recupera trecho asfáltico da Avenida Silvio Sanson. Problemas de infiltração, sistema de drenagem será realizado e pavimento asfáltico substituído. Distanciamento social, governo estadual considera recurso e Serra Gaúcha volta para a bandeira laranja. Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Olá, muito boa tarde, 12 horas 7 minutos, é um prazer estarmos ao seu lado nesta terça-feira, hoje 4 de agosto, de tempo ensolarado, temperatura 22 graus e 9 décimos, 31ª semana, passaram-se 217 dias, faltam 149 para 2021, estação inverno, lua cheia, santo do dia, São João Maria Vianney.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Indicadores econômicos, dólar comercial cotado a 5,32, poupança rende hoje 0,13%, TJLP 4,94%, taxa Selic 2,25%, grama de ouro R$ 341,40. Cotações agropecuárias. Saca do milho, R$ 44,55. Saca da soja, R$ 107,15. Suíno tipo carne, R$ 4,30 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Igreja Matriz, respeitando todos os protocolos e regramentos sanitários e de saúde. A capacidade máxima de 30%.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora aqui de Guaporé. A terça-feira segue sendo de tempo firme devido à presença da massa de ar seco, que garante também temperaturas amenas, temperaturas um pouco elevadas para esta época do ano. São as frentes frias que seguem bloqueadas lá no extremo sul, que ao chegar aqui no sul do estado são desviadas rapidamente para o mar. E como essas frentes frias são bloqueadas, também não conseguem entrar as massas de ar frio. Por isso, vamos continuar aí com tempo firme predominando aqui na serra e com temperaturas também mais elevadas do que o esperado para esta época do ano. Não chega a fazer calor, mas são temperaturas agradáveis, na faixa dos 20 graus na tarde desta terça-feira. E entre a quarta e a sexta, as temperaturas da manhã seguem esse padrão de 10, 11 graus, sensação térmica é um pouquinho menor, e depois as tardes variando entre 20 e 22 graus, ou seja, temperatura bem agradável mesmo, e vento soprando de norte. A expectativa, inclusive, para o próximo final de semana é de que o tempo permaneça assim, firme e com temperaturas amenas. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora 107.1, vamos conversar com a diretora administrativa do Hospital Manuel Francisco Guerreiro, aqui de Guaporé, Franciele Mesomo, que vai nos falar um pouco sobre a situação da unidade hospitalar pós-pandemia do coronavírus, a Covid-19. Franciele, primeiramente, o nosso bom dia. Vamos falar um pouco sobre a situação com o enfrentamento a Covid-19, que alterou a rotina de todas as unidades hospitalares do Brasil e do mundo. Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. É uma satisfação estarmos aqui novamente. Pois é, desde o início da pandemia, que se estende desde março, o hospital vem tomando uma série de medidas. Inicialmente, houve a criação, então, de um comitê de crise, né, formado por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, vários funcionários, né, do hospital, com o objetivo de prever quais seriam as medidas que precisariam ser tomadas. Então, foram criados protocolos, gravados vídeos orientativos para os funcionários, né, principalmente de que forma agir, como colocar, como retirar os EPIs, né, que é nesse momento que geralmente ocorre a contaminação, né, e tentando prever os possíveis cenários, quantidade de pacientes, áreas de isolamento, todas essas questões que certamente uma hora iriam acontecer, né? Uma hora iria chegar em Guaporé. Acho que nós não seríamos privilegiados, né, infelizmente. E o que a gente percebe é que esse momento chegou. Realmente a gente tem estado, dificilmente a gente fica sem algum paciente confirmado, e suspeitos que na verdade são tratados como confirmados diariamente. Desde março, assim, a gente pode dizer que a gente sempre tem algum paciente ou confirmado ou suspeito. Então, o que nós temos feito, né? O que o hospital tem feito? Suspensão de exames e cirurgias eletivas para que houvesse o mínimo de circulação possível, né, no hospital. Verificação de temperatura para todas as pessoas que entram no hospital, funcionários, pacientes, assistentes. Nós proibimos, infelizmente, visitas, né? São permitidos apenas assistentes para os casos necessários. E mesmo assim o assistente tem que ficar pelo menos 3 horas, né, para que não tenha muita troca de pessoas. Para que a gente mantesse também a saúde financeira, né, da instituição, e como havia um número baixo de internações, foram dadas férias e folgas para os funcionários. Hoje a gente já vê, tivemos que reformular essa questão, porque como o número de pacientes está aumentando e também nós temos vários casos confirmados e suspeitos de funcionários também, né? Então, estamos deixando as férias e folgas para depois, né, da pandemia, ou pelo menos para quando isso der uma diminuída, né, no número de casos. Todos os profissionais que tenham sintomas são afastados, ou mesmo o profissional não tem sintoma, mas um familiar tem sintoma, procura o hospital ou os postos e é afastado, então os profissionais também são afastados. Iniciamos também desde o início, na verdade, da pandemia, todos os profissionais usam as máscaras N95. Inicialmente, houve dificuldade na aquisição, né, dessas máscaras. os valores eram absurdos. Hoje a gente já vê que vem normalizado, tá, o valor. Antes nós chegamos a pagar 30, 40 reais, hoje já a gente já consegue por 7 reais, né? O valor vem reduzindo. Mas em compensação, o que está em falta hoje são os anestésicos, né? Então, quando se viu que ia existir essa falta, que os valores começaram a aumentar e nós não estávamos mais conseguindo, o que a gente conseguiu comprar foi comprado. Mesmo assim, muita coisa já não tem no mercado e, por isso, voltamos a suspender as cirurgias eletivas.
Diretora, com relação a recursos que foram destinados pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia, o hospital recebeu um pouco mais de R$1 milhão. Onde é que esse recurso ele pode ser, de fato, aplicado? Dá para sair gastando em qualquer área da unidade?
Na verdade, Eduardo, o hospital sempre teve muito cuidado com todos os recursos que foram recebidos. Independente se são recursos referentes à Covid ou não, nós temos muito cuidado com tudo que é gasto no hospital, justamente porque a gente sabe, né, das dificuldades que o hospital, que não deixa de ser uma empresa, mas operando sempre com valores que não chegam muitas vezes a 50% do custo realmente, né? Então sempre houve um cuidado muito grande. E também nós somos fiscalizados, né? Mas esses recursos emergenciais da Covid, eles são específicos para alguns fins. Contratação de novos funcionários. Porém, como eu já citei, nós estamos remanejando os funcionários existentes, né? Como nós temos um baixo índice de internações, esses funcionários acabam sendo remanejados para o pronto atendimento ou para a área de isolamento, né? Pode ser usado também para aquisição de equipamentos, de suprimentos, materiais, medicamentos. E no caso, aumento de UTI para os hospitais que possuem uma UTI. Então, a destinação é bem específica. Tem que ter um cuidado muito grande no que for utilizado. E eu sei que a população questiona, né? Por que não ter uma UTI no Hospital de Guaporé? Além da questão financeira, que realmente envolve um custo muito alto, porque tu não é simplesmente uma área física e equipamentos que tu tem que ter. Tu tem que ter recursos humanos especializados para isso. Da maior parte das áreas que tu possa imaginar, tu tem que ter ali o médico 24 horas disponível. Então, uma UTI, na verdade, comportaria num hospital grande e que tenha uma população suficiente para atender. Para a gente ter uma habilitação de UTI, passaria, num primeiro momento, por uma avaliação pela demanda. E como Guaporé é uma cidade pequena e somos referência apenas para Vista Alegre do Prata e União da Serra, num primeiro momento já não comporta. Além de outros critérios, né, que são utilizados. Então, assim, esse valor pelo Hospital de Guaporé vai ser utilizado na aquisição de equipamentos e na aquisição de suprimentos, EPIs, né, que tem ido muito hoje. Eu não comentei, mas todos os funcionários usam hoje da higienização e também da enfermagem, usam hoje aventais, que são descartados ao final do dia, máscaras, óculos, luvas, touca, enfim, tudo que for necessário para proteção.
Agora, diretora, muitos questionamentos se deram ao longo da cidade, em redes sociais, de que cada óbito registrado, a cidade receberia um valor. Espalharam 18 mil, 16 mil, enfim, cada um conta uma história. É mentira, né? Que a cidade que registra mortes receberá um valor extra por parte dos governos.
Infelizmente ou felizmente, não sei, sim, é mentira. Nem o hospital e nem a prefeitura recebe por óbito. A gente não sabe, na verdade, de onde surgem esses boatos, né? E que, na verdade, ninguém quer, né? Não sei por que vinculam esse tipo de notícia aos óbitos, enfim. Existem várias portarias, né, onde os hospitais com UTI podem se habilitar, né, e existe um valor diferenciado por diária. para quem? Para esses pacientes, porém nada relacionado a óbitos.
Portanto, esclarecido então, notícias que destacam o recebimento a mais por óbito de pacientes com exame positivo para a Covid é mentira. Esclarecimento também à nossa comunidade, extremamente importante. Questão do ambiente da unidade hospitalar aqui de Guaporé, diretora, é um ambiente mais pesado, é um ambiente mais leve? Como é que vocês estão sentindo, até os próprios profissionais, diariamente? Como é que eles estão? Né? Já citou a questão de EPI, dos treinamentos, da qualificação, mas o ambiente, o semblante deles, a cada dia que nós registramos um aumento no número de casos?
Olha, depende, sabe, Eduardo? A gente percebe que no começo, quando foi decretada a pandemia, houve sim uma preocupação com relação, sim, à saúde, né, do próprio funcionário, mas todos nós, na verdade, temos a preocupação de não estarmos transmitindo isso para os nossos familiares também, né? Como a gente pode ver diariamente nos noticiários, enfim, muitas pessoas ficando longe, né, dos pais, de filhos, tudo isso em função da pandemia, com receio de estar transmitindo, porque a gente sabe que é um ambiente hospitalar e as pessoas, os pacientes mais graves vão procurar o hospital. E a gente sabe também que um percentual dos pacientes, das pessoas que forem contrair o vírus, não vão ter sintoma nenhum. Então, realmente, é uma situação que deixa todo mundo inseguro. O que a gente tem tentado é manter, ou pelo menos dar um suporte para que esses profissionais tenham toda a segurança, que saibam que no momento que eles estão indo ao hospital, eles estão seguros, né? E que eles não levem isso para casa também. O hospital, ele tem, no caso, no vestiário, onde os profissionais podem estar tomando banho. Eu acho que com essa questão de poder colocar o avental, a touca, descartáveis, também deixam eles mais seguros. E agora também, com a realização desses testes, dá uma segurança maior para que esses profissionais possam ir para casa tranquilos, sabendo que eles não estão levando o vírus para casa. Claro que deve existir um cuidado, né? É um cuidado pessoal de cada um. A maioria deles estudou para isso, tem um conhecimento técnico, né, de como, e também foram feitos esses vídeos, né, de como colocar os EPIs, de como retirar eles, né? Então, o que o hospital, o que a gente tem conseguido, tem feito, para que eles também se sintam seguros.
Essa diretora administrativa do Hospital Manuel Francisco Guerreiro, Franciele Mesomo. Na sequência, Poder Público recupera trecho asfáltico da Avenida Silvio Sanson e Sargento Rebelo, natural de Juiz, assume comando do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos destacar informações sobre o Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, o terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, pertencente ao 7º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Passo Fundo, está sob novo comando. Marcelo André Rebelo, 42 anos, conhecido como Sargento Rebelo, assumiu a responsabilidade do quartel localizado no bairro Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho, no lugar do tenente Luimar Flores Brasil, que foi para a reserva. Natural de Ijuí, Sargento Rebelo, é filho de Luiz Antônio e Neuci Rebelo, e ingressou na corporação em 2003. Ao longo de 17 anos de plantão pela vida, passou por Porto Alegre, também por Carazinho, Ijuí e Palmeira das Missões. No litoral norte do Rio Grande do Sul, atuou como salva-vidas durante 10 temporadas na Operação Golfinho. Há cerca de 3 meses, na capital da hospitalidade, o comandante que é casado com Andréia Rebelo e pai de Marielle, André e Gabriela, está ainda se ambientando à cidade e visitando os outros 10 municípios que fazem parte da área operacional. Rebelo afirma que sua chegada no quartel foi motivada após uma reunião com o Major Juarez Ickett, em Passo Fundo. A carência no quadro de servidores fez com que viesse para Guaporé e, após conhecer a estrutura e os colegas de trabalho, permanecesse em definitivo. Disse Rebelo: "Fiquei muito impressionado com a qualidade e hospitalidade da comunidade de Guaporé. Encontrei aqui uma unidade muito bem equipada, com novas viaturas e quartel em condições. Apesar do baixo número de servidores, o efetivo é muito dedicado e comprometido. O déficit de efetivo não é exclusividade do quartel dos bombeiros de Guaporé. Porém, a carência é superada pelo profissionalismo, empenho da equipe, viaturas em condições e com a modernização dos equipamentos de proteção individual utilizados para auxiliar na atividade primordial que é salvar vidas. Rebelo, com quase 2 décadas de serviços interruptos na corporação, é conhecedor das dificuldades e não mede esforço para estar ao lado dos 12 bombeiros lotados no quartel de Guaporé, nos atendimentos de sinistros, acidentes, buscas e salvamentos, entre outros, nos municípios de Guaporé, Serafina, Dois Lajados, Casca, União da Serra, São Valentim do Sul, Santo Antônio do Palma, Vista Alegre do Prata, São Domingos do Sul, Montauri e Vanini." Sargento Rebelo, que assumiu o comando, esteve hoje pela manhã no município de Santo Antônio do Palma, cidade que passa a integrar a área de ação do pelotão na nova articulação operacional, e esteve presente com o prefeito do município e também na brigada militar, entregando ofício informando sobre a mudança. Poder Público recupera trecho asfáltico da Avenida Silvio Sansão. A Avenida Silvio Sansão, via urbana de referência no município de Guaporé, corta a cidade leste-oeste e uma das rotas principais para um dos cartões postais de maior destaque, o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. Com grande fluxo de veículos e recuperado há mais de uma década, o pavimento asfáltico apresenta imperfeições em alguns pontos específicos. Com investimentos da administração municipal, um dos trechos com registro de maiores problemas está sendo revitalizado. Entre as ruas Antônio Silvestre Spiller e a dos IPs, após estudos com a Secretaria de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, através do setor de engenharia, a recuperação será total, tanto do asfalto quanto do sistema de drenagem. Infiltração com a umidade vinda do terreno onde está instalada a Escola Estadual Técnica Agrícola aqui de Guaporé comprometia a durabilidade da camada asfáltica. Foram inúmeras as operações tapa-buracos, mas os serviços acabavam sendo paliativos e, pouco tempo mais tarde, a situação incomodava novamente. É um lugar com pouquíssima luminosidade, muitas árvores e a umidade por ali. Isso causa um desgaste natural do asfalto. Buscamos, com o trabalho exemplar dos engenheiros, uma forma de solucionar em definitivo o problema, não só do asfalto, que não apresentava boas condições, mas de todo o sistema de drenagem, disse o prefeito Fábio. Os servidores da Secretaria de Obras e Viação, liderados pelo secretário Fabiano Farina, removeram toda a camada do asfalto comprometida e efetuaram a colocação de novos tubos para o escoamento da água. Agora, com a contratação de uma empresa terceirizada, será realizada a colocação do piche e a compactação de 100 toneladas de massa asfáltica. A ação irá melhorar a traficabilidade na Avenida Silvio Sansão. Solidariedade. Os empresários Rodrigo Marim e Rudinei Marim, dos supermercados Marim e Mais Atacado, entregaram mais um cheque simbólico da campanha Troco Solidário. Após contribuir com recursos para o hospital, o segundo ato da ação, que conta com a parceria importante da clientela, repassou mais uma quantia significativa para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, com a participação do presidente, o empresário Orville Albert, e da diretora da Escola Especial Sementes do Amanhã, Mônica Colete Hortolã. O empresário Rodrigo Marim e seu irmão doaram o valor de R$ 1.597. O montante arrecadado faz parte das doações do mês de julho. São os centavos dos clientes que estão contribuindo com a campanha Troco Solidário. Nós, dos supermercados Marinho e Mais Atacado, somos apenas o elo de ligação entre a comunidade e a APAE. Estamos muito felizes com o respaldo que recebemos e acreditamos que com pequenos gestos podemos mudar a realidade de muitas entidades, destacaram os empresários. O troco solidário é realizado da seguinte forma: no ato do pagamento das compras nos dois supermercados, o cliente poderá optar pela destinação do troco para a campanha. São centavos que estão mudando realidades das entidades. Bom ressaltar que a campanha Troco Solidário, ela prossegue e vai para o seu terceiro mês. A entidade que será contemplada com os recursos doados pela comunidade será a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Na sequência, vamos falar sobre o Drive-Thru INSS, cria alternativa para receber documentos e agilizar análise durante a pandemia. E o distanciamento social, governo considera recurso e a Serra Gaúcha volta para a área de médio risco de contágio à Covid.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 42 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre a Previdência Social. O INSS criou uma alternativa para que os segurados possam cumprir as exigências necessárias à conclusão dos seus processos. Como as unidades de atendimento estão fechadas em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19, as pessoas com dificuldade em anexar os documentos faltantes pelo Meu INSS poderão entregar cópia da documentação num sistema semelhante ao Drive-Thru, batizado de Exigência Expressa. A iniciativa passa a ser adotada pela agência de Paz Fundo e outras 6 unidades da região: Erechim, Lagoa Vermelha, Espumoso, Marau, Serafina e Guaporé. O novo serviço vem se expandindo pelo estado do Rio Grande do Sul e já se encontra presente em mais de 30 municípios. O gerente da agência, né, SESC de Guaporé, Jolie Marubim, falou sobre o Exigência Expressa, semelhante a um drive-thru.
Nós temos alguns segurados que têm reclamado sobre as condições de colocar essa documentação, de entregar documentos para o INSS. Então, eles têm dificuldades para acessar os canais remotos, internet, celular e até pela central 135. Na falta, então, desse acesso, não é em função, às vezes, do segurado, é até do sistema, do próprio sistema que está sobrecarregado. Então, e além da familiaridade, o segurado não tem tanta familiaridade com a tecnologia. Pensando nisso, então, foi implantado o sistema de entrega de documentos nas agências, que colocaram uma urna na sua entrada. Nós temos uma caixa, né, na entrada da agência, em que o segurado vai depositar, então, as cópias dos seus documentos. Importante colocar que é só para entrega de documentos, tá? Não vai ter funcionário lá para atender, tá? Nós vamos ter o vigilante aí que vai ficar de prontidão, mas ele não vai dar informações. Então nós adotamos, Guaporé, a agência de Guaporé adotou esse sistema, que vai funcionar da seguinte forma. Resumidamente, o segurado solicita um benefício, ele solicitou uma aposentadoria, uma pensão, um outro auxílio, e ele vai, então, o INSS vai entrar em contato com ele, né, pelos canais remotos, pelo aplicativo, por telefone até, dizendo para ele entregar tal e tal documento. Nesse momento, então, que a urna vai ser importante, porque o segurado vai tirar cópia desses documentos solicitados, vai levar, então, até essa urna na agência, que fica na entrada ali, logo depois da rampa. Nós temos um acesso, um hallzinho, onde o segurado vai depositar essa documentação. Vai preencher um formulário onde ele se responsabiliza pela documentação, vai relacionar os documentos que ele está anexando, vai colocar endereço, telefone, e depois ele coloca dentro do envelope na urna, né, junto com essa declaração e mais os documentos que ele copiou. É importante frisar, Wilson, que somente cópias, né, não é para colocar documentos originais, jamais coloque sua identidade ou seu CPF dentro desse envelope, é só cópias. Não vai precisar autenticar esses documentos. Então, qualquer coisa, o segurado vai confirmar os dados aí pelos outros órgãos públicos, né, que emitiram o documento. E depois, Wilson, o servidor da Previdência vai retirar esses envelopes e vai digitalizar, vai colocar no computador junto com o pedido do segurado, para então completar e agilizar a análise do seu processo. Nós temos também o telefone de plantão, é um plantão local, que também na hora ali dá para orientar, né? Nós temos um servidor em casa, trabalhando, que vai atender e vai orientar como se tiver alguma dúvida, né, para essa postagem desses documentos. O horário, então, para postar o documento é das 7 até a 1 da tarde, segunda a sexta-feira, na própria agência do INSS.
Esse serviço começa hoje, Jolie?
Começa hoje, Wilson. Nós tivemos a gerência de Passo Fundo e nem todas as agências conseguiram se adequar e até aderir a esse sistema, mas Guaporé conseguiu. Nós temos mais, são 6 agências de referentes a Passo Fundo que estão aderindo a partir de hoje.
Jolie, sobre a prova de vida também, que é uma situação que foi já bastante falada, né? Os segurados que não podem comparecer nos bancos e que tem procurador ou representante legal, mudou alguma coisa com relação a essa prova de vida? O pessoal sempre nesse dia a dia, né, pergunta.
Sim, Wilson, o que ocorre? A prova de vida é um sistema que a Previdência adotou para evitar fraudes, né, recebimentos fantasmas, né, de benefícios, onde o segurado pode ter falecido, enfim, e outra pessoa ali se aproveitando poderia receber. Então já é um sistema adotado, já está há anos funcionando. Todo ano a pessoa tem que fazer, o banco vai comunicar, vai dar um aviso, ou no extrato, ou de alguma forma, quando a pessoa for lá receber, vai avisar que tem que fazer a prova de vida. Para quem não tem dificuldade, que está indo normalmente receber, não tem procurador, é tranquilo ali, o atendente vai fazer a identificação, vai colocar ali no sistema que a pessoa, enfim, é viva, né, e está tudo ok. Mas nós temos alguns segurados que têm procurador, né? Esses segurados que têm procurador, eles têm que... eles não estão indo ao banco, né, e tem alguém que está recebendo por eles. Nesse caso, é feita a renovação uma vez por ano, né? Essa procuração vale por um ano. Só que teria que ser renovado no computador do INSS. Só que, como as agências não estão abertas, então o que o INSS resolveu? Em convênio com os bancos, essa renovação pode ser feita no próprio banco, né? O procurador, então, com a procuração que ele tem em mãos, ele vai apresentar no banco. O banco não vai ter lá no sistema, né, que essa procuração continua a valer. Mas com a apresentação do documento, do papel, o INSS, então, os bancos vão liberar esse pagamento. Então, é importante também, Wilson, que a pessoa fique atenta, né, atenta para esse chamamento aí, porque o cadastramento da prova de vida, ele pode bloquear o pagamento, pode suspender esse pagamento. Então, fique atento, uma vez por ano tem que fazer esse cadastramento.
Destaque para Jolie Marubim, que é gerente da agência INSS aqui de Guaporé. E nas agências há uma urna para depósitos e envelopes e ficará disponível de segunda a sexta, das 7 às 13 horas, bem na porta do prédio, pelo lado de fora. As cópias não precisam ser autenticadas em cartório, mas é imprescindível que estejam legíveis e sem rasuras. Para finalizar, o Jornal da Aurora, destaque para o distanciamento controlado. Nós tivemos ontem uma transmissão por parte do governo estadual, através do governador Eduardo Leite, nos canais Facebook e YouTube, para o anúncio do mapa definitivo do distanciamento controlado. E a região da Serra Gaúcha, após 3 meses de bandeira vermelha, retorna para 3 semanas, retorna para a bandeira laranja. Então, após 3 semanas de bandeira vermelha, retorna para a área de médio risco de contágio a Covid, ou seja, está classificada com bandeira laranja. Entre os principais pontos analisados de forma favorável pelo gabinete de crise e estes apresentados pela AMESN estão a ampliação de leitos de UTI, a estabilização de novas hospitalizações e a melhora do índice do indicador Síndrome Respiratória Aguda Grave. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode baixar ou ouvir o jornal no site www.rdaurora.com.br. Produção da Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.